Boa tarde, conselheiras e conselheiros. Nós temos quórum, então podemos iniciar a continuação da quarta sessão ordinária. Atrasamos um pouco por causa do quórum e também por causa das condições meteorológicas. Mas agora podemos iniciar, sendo uma continuação. Nós iniciamos a pauta com o assunto remanescente da reunião anterior, que é o projeto pedagógico do bacharelado em arte e tecnologia. Eu vejo uma questão de ordem, mãe.
Exato.
Professor Gustavo?
Boa tarde a todos os colegas. Reitor, eu sei que essa é uma continuação de uma reunião e, em princípio, outros itens não poderiam entrar na pauta de hoje, mas eu gostaria que fosse, de pedir que fosse avaliada a possibilidade desse conselho discutir uma proposta de moção acerca da recente fusão entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério das Comunicações. Está havendo uma movimentação bastante ampla, liderada pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, e a Academia Brasileira de Ciências. Hoje é um dia especial, combinou-se que todos os cientistas iriam trocar sua foto do currículo Lattes por um logo idealizado com mote de volta MCTI ou fica MCTI. Então, há um movimento muito grande da comunidade nacional nesse sentido e parece-me que seria bastante oportuno o CONCEP da UFBC se manifestar também com relação a esse assunto. Então, nós já vimos uma nota da reitoria algum tempo atrás, bastante oportuna, bastante interessante. Então, a proposta que trazemos aqui é que esse conselho aprovasse uma moção de preocupação bastante semelhante àquela nota elaborada pela reitoria. A gente passou para a secretaria-geral, que poderia projetar aqui, caso seja considerado importante a discussão desse tema.
Obrigado, professor Gustavo. Então, a rigor, sendo uma continuação, tratando-se de uma continuação, não podem entrar novos itens na pauta. Mas é claro que há situações excepcionais, e hoje, por coincidência, é o dia da manifestação nacional em favor do MCTI. Então, a coincidência disso ser o dia também na nossa reunião é uma oportunidade para haver essa manifestação. Então, a mesa pretende acatar essa solicitação do conselheiro Gustavo, excepcionalmente. Então, isso não cria um precedente para que nas continuações entrem novos assuntos, mas é por causa da data especial. Ainda assim, eu consulto os conselheiros se alguém se opõe a discutir essa moção na pauta hoje. Professor Rony se opõe. Então, vamos colocar isso em votação. Os favoráveis à discussão da aprovação de uma moção em defesa do Ministério de Ciência e Tecnologia, por favor, se manifestem, levantando o braço. Favoráveis. Contrários? Abstenções? Também. Então, está aprovado em regime de excepcionalidade a inserção de um novo assunto na pauta. Entendo que o professor Dapian está sugerindo que isso fosse discutido agora.
Exato, a ideia, tá.
Presidente, pela ordem.
Sim.
Eu proponho que seja o último item a ser discutido, porque a questão do BAT está na ordem do dia, já está em discussão, a gente esse item já esteve em pauta durante duas reuniões, não entrou para discussão. Tem a questão do aluno também que está na... Já foi? Tá resolvido. Então, eu proponho que seja depois da discussão do BAT, que já está em discussão.
Isso é razoável. Um novo item entra naturalmente depois do item que está na pauta. Então, a não ser que algum conselheiro sugira a inversão da pauta, que teria que ser votado mais uma vez. Esse assunto vai entrar depois do que estamos tratando.
Veja, nós já temos uma minuta bastante avançada, que é a minuta da própria reitoria, que já foi bastante, que foi disseminada pela comunidade, teve uma grande aceitação por parte da comunidade. Então, a perspectiva é que fosse uma discussão relativamente curta e que se pudesse, inclusive, publicar essa nota no decorrer da reunião, como foi feito em outros eventos. Então, eu acho que seria bastante produtivo, bastante oportuno se a gente pudesse antecipar essa discussão, sem prejuízo, obviamente, da discussão do BAT.
Então, eu sugiro o seguinte, eu vou colocar essa questão também em votação, que sempre que um conselheiro sugere uma alteração na sequência da pauta, consulto os conselheiros se se opõem a essa proposta. Então, eu vou colocar isso em votação. Mas eu vou fazer isso nos seguintes termos. Se vencer a opção por manter a sequência natural, nós começamos com o BAT, discutimos o BAT. Faltando aproximadamente meia hora para o término da reunião, nós vamos voltar à questão dessa moção aqui, porque essa moção, pela coincidência da data, teria que sair daqui hoje. Não? Esse no cenário em que a sequência natural da pauta permanecer. Dedicamos a maior parte da reunião ao debate e, no final, para não perder a data, inserimos a moção. No cenário oposto, em que, por votação, esse conselho decide tratar primeiro a moção, nós vamos projetar a nota da reitoria e perguntar aos conselheiros se eles aceitam adotar essa nota como nota como moção do conselho. Se for o caso, podemos proceder imediatamente para a votação e tirar esse assunto da nossa pauta em poucos minutos. Se houver uma proposta de uma moção alternativa, obviamente essa discussão vai demorar mais e nós vamos reverter a situação anterior. Então, explicado as duas possibilidades, eu peço que aqueles que são a favor a antecipar a moção e tratar dela primeiro, se manifeste. Favoráveis à antecipação. Quantos? 9. Aqueles contrários à antecipação, portanto, a favor de tratar primeiro o BAT, se manifeste. Abstenções? 3. Cabe a mim dar o voto de Minerva. Eu voto pela antecipação. Então, tratamos primeiro da moção. E 10 a 9, eu peço à Secretaria-Geral que projeta a moção. E professora Paula, a demandante do debate, não se preocupe, está mantido o compromisso. Se essa discussão se estender demais para não prejudicar, nós vamos reverter. Bom, também. Obrigado, professor. Então, o que está sendo projetado aqui é o texto da nota da reitoria. A consulta é... Não. Trocaram sua palavra nota por moção, não? Muito bem. Então, eu entendo que todos tiveram acesso a essa nota há pelo menos uma semana, até mais, quando publicamos ela. Ainda assim, eu peço que a Soraya leia esse texto para deixar essa leitura registrada.
Boa tarde a todos os conselheiros e conselheiras. Então, é uma moção de preocupação. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CONCEP, da Fundação Universitária Federal do ABC, UFABC, na continuação de sua quarta sessão ordinária, realizada no dia 7 de junho de 2016, manifesta sua preocupação no tocante à recente fusão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, com o Ministério das Comunicações. A Constituição Federal do Brasil prevê, em seu artigo 218, que o Estado deve promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação, devendo a pesquisa científica básica e tecnológica receber tratamento prioritário do Estado. Essa priorização constitucional reconhece que a ciência e a tecnologia são as únicas garantias para um desenvolvimento contínuo e sustentável de uma nação moderna. Nos últimos anos, o Brasil observou expressivo avanço científico e tecnológico, colocando-o entre os países que mais produzem ciência. Em diversas áreas do conhecimento, o Brasil alcança posições de liderança em nível internacional. Esses resultados de destaque são, em grande parte, decorrentes de ações diretas promovidas pelo MCTI. A fusão do MCTI com outro ministério prejudica a autonomia operacional desta área, reduz a visibilidade da ciência, tecnologia e inovação perante a população em geral e junto aos tomadores de decisões e prejudica a interlocução brasileira com as áreas de ciência, tecnologia e inovação com outros países. A fusão entre o MCTI e a comunicação não somente é feita de forma artificial, fazendo a junção de dois órgãos com atribuições e naturezas substancialmente diferentes, mas possui a consequência indesejável de imprimir um papel inferior à ciência, tecnologia e inovação em nosso país. Dessa forma, ao custo de ações de curto prazo para se corrigir eventuais erros pretéritos e sinalizar uma otimização e eficiência de gastos, o que é bem-vindo, propõe-se uma fusão artificial, com potencial para comprometer o futuro da nação a médio e longo prazos. Sabe-se que a maior parte da pesquisa de alto nível no Brasil é desenvolvida no seio de suas universidades, principalmente aquelas pertencentes ao governo federal. Em particular, a UFABC, como uma universidade que tem a pesquisa científica como sua prioridade máxima, recebe com grande preocupação medidas que podem ter como consequência o retrocesso da ciência, tecnologia e inovação desenvolvidas em solo nacional. Postos os argumentos acima, o CONCEP manifesta o seu apoio à restauração do MCTI ao seu papel de promotor, destacado do desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil. Expressa ainda o seu desejo de que o governo interino, com vistas ao bem da nação, priorize e fortaleça a ciência, a tecnologia e a inovação do país. Aqui seria a quarta, porque é continuação. Então seria aqui a quarta sessão ordinária. Tá? Houve só um erro aqui. Já consertamos ali. Obrigada.
Obrigado, Soraya. Essa moção é muito parecida no seu conteúdo à moção da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que é a sociedade que agrega todas as sociedades científicas do país e que é a sociedade que está liderando a campanha nacional em favor do MCTI. Então, a SPPC solicitou às universidades e às sociedades científicas a emissão de notas, e a nota que está sendo proposta aqui, ela segue as linhas dessa campanha nacional. Então, está em discussão. Conselheiro Peter.
Boa tarde. Achei a nota bastante boa, tirando um ponto que achei estranho, que a pesquisa científica seja a prioridade máxima desta universidade. Achei que pela graduação, o ensino seria pelo menos tão prioritário quanto a pesquisa.
Obrigado, professor Pina. Se não tem mais manifestações agora, já vou responder essa aqui. Ah, Pedro. Sim.
Eu tive a mesma curiosidade. Achei meio... quando eu li pela primeira vez, achei muito explícito na página da UFABC, me chamou a atenção. Agora passou assim, meio desapercebido, mas quando o Peter falou, eu lembro que eu tive essa reação.
Eu li. Então, aproveitar para esclarecer isso, porque tivemos um certo cuidado na redação dessa parte. Como sua prioridade máxima não significa única prioridade máxima. A mesma instituição pode ter várias prioridades máximas. Pode ter. Acho que o professor Gilson levantou o braço primeiro.
É, falamos ao mesmo tempo. Um simples ajuste no texto, tornando claro que é uma prioridade máxima, uma das prioridades máximas. Uma dentre as várias prioridades, mas acho que uma prioridade máxima já resolve.
Minha sugestão, boa tarde a todas e todos. Minha sugestão é bem rápida aqui. É que tem a pesquisa científica articulada com ações de ensino e extensão como sua prioridade máxima. É que nós estamos falando de três dimensões da atividade universitária que se reforçam mutuamente, né? E que tem a pesquisa como um componente importante. Obrigado.
Professora Marcela.
Boa tarde a todos. Bom, eu queria reforçar a importância dessa moção, né, principalmente nessa semana em que esses assuntos estão sendo debatidos a fundo. Eu acho que a UFBC deve se posicionar sim em relação a isso, neste momento específico. Eu estou de acordo com o texto da moção, então, como alguns colegas sugeriram, talvez colocar como de suas prioridades máximas, eu acho que já atende à ideia, né, colocada pelos conselheiros. Obrigada.
Não temos mais inscritos nesse momento. Nós temos a proposta do professor Gilson, secundada pela professora Marcela, e a proposta do professor Adalberto. Professor Dapian. Microfone, por favor, para o professor Gustavo.
Na verdade, eu gostaria de passar a palavra para a professora Paula.
Só uma observação, ali onde fala o Brasil como nação moderna, eu acho que já é um termo um pouco passé, o moderna. Se a gente pudesse evitar isso, está um pouco mais acima. Ali, ó.
Se quiser evitar, por favor, faça uma sugestão alternativa para votarmos.
De uma nação desenvolvida.
Desenvolvida. Vamos votar. Muito bem. Bom, então nós temos duas sugestões de modificações. Com relação, vamos em ordem cronológica em que elas foram apresentadas aqui. Pesquisa científica como sua prioridade máxima é o texto original. Acho que a reitoria já abre mão dessa proposta original. Então, nós temos as duas alternativas de dizer uma prioridade máxima ou dizer articulada com ensino e extensão. Eu manifesto uma preferência para a solução mais curta do professor Gilson. Não só porque por ela ser mais curta, mas também pelo público-alvo que vai ler essa moção. O público-alvo dessa moção são os gestores de ciência e tecnologia. E para eles, o fato de termos internamente a articulação como ensino e como extensão não é prioridade para eles. Ainda assim, eu pergunto ao professor Alberto se mantém sua proposta. Se mantiver, eu coloco em votação. Então, a única proposta ainda em discussão é a proposta do professor Gilson como uma prioridade máxima. Não havendo outras propostas, ela fica incorporada no texto e vai ser votada junto com o resto do texto. A outra sugestão é da professora Paula, que no lugar de nação moderna sugere colocar nação desenvolvida. Poderia subir um pouco aqui, exatamente. Primeiro, essa é uma sugestão, a professora Paula não está aqui como conselheira, então eu pergunto se um conselheiro adota e depois se um segundo conselheiro secunda. Bom, a proposta foi adotada e secundada, então ela está em discussão e a mesa não tem preferência, essa parte da mesa não tem preferência, o lado já adotou a anterior. Então, eu vou colocar em votação as duas formulações. Professor Pedro?
Eu particularmente não gostei do desenvolvimento de uma nação desenvolvida. Tá? Então, eu acho que se não gosto de moderno, eu preferia não pôr nada. Contínuo e sustentável de uma nação. Mas eu não sei, eu acho que eu prefiro.
Bom, professora Paula, então, retira a sua proposta. Então está mantida a noção nação moderna. Tá bem. Não? Ah. Só como nação? Só como nação. Professor Gilson?
Então, eu queria apoiar essa observação porque o Brasil é tão moderno quanto a penicilina, né? O conceito de moderno é virada do século XIX para o XX. E o Brasil também não é um país desenvolvido. Né? Se pegar os indicadores do Brasil, há muito a se discutir.
Então, a proposta é retirar a palavra moderna e não substituir por uma outra palavra. Simplesmente falar do desenvolvimento de uma nação. Tá bem. A reitoria acata, não havendo outra proposta, essa também fica incorporada no texto. Então, tendo incorporado as duas propostas no texto, apenas nos resta votar o texto como um todo. Os favoráveis à aprovação dessa moção, como essas duas modificações incorporadas, permanecem como estão? Contrários se manifestem? Contrários? Abstenções? Peraí, contrário, 3 abstenções. Então, aprovada essa moção. Voltamos então para a ordem do dia. O assunto originalmente previsto. E eu peço à Secretaria-Geral que providencie a publicação dessa moção. Nós terminamos a reunião anterior discutindo o projeto pedagógico do bacharelado em Arte e Tecnologia. Nós terminamos a reunião anterior com 11 inscritos. E nós assumimos o compromisso de retomar exatamente naquele ponto como esses 11 inscritos que temos todos aqui. Eu vou ler eles até para que todos que estão nessa lista se lembrem que estão e se lembrem do que eles queriam falar. Porém, antes de passar a palavra para a primeira dessas 11 pessoas, eu vou pedir para a professora Paula, como área demandante, fazer, para a ajuda dos conselheiros, um breve resumo do status em que a discussão se encontrava no momento em que nós a terminamos. Então, eu vou ler a lista, depois a Paula faz o resumo e depois ouvimos os inscritos. Os conselheiros, nessa sequência, Marcela Sorelli, Rony Miotto, Leonardo Stahl, Diana Moreira, Itana, Pedro Galli, Mantovani, Dapien, Ramon, Antônio Neves e esse nome não consigo ler. Carolina Martinho. Muito bem. Então, esses são os 11 que têm suas inscrições garantidas. Professora Paula, por favor.
Na última reunião, nos foi sugerido fazer uma tabela colocando todas as disciplinas do BAT, quais são os eixos a que elas se referem. Isso está em desenvolvimento a partir da tabela usada no projeto pedagógico do PCIT. Foi também sugerida uma relação que indicasse quais os cursos que atualmente ofertam as disciplinas que já existem na UFABC e serão aproveitadas pelo BAT. Isso também está em desenvolvimento, estamos fazendo esse levantamento. Várias outras coisas que foram pedidas já foram alteradas no projeto pedagógico. Por exemplo, a supressão do nome da equipe de trabalho, isso foi feito, a supressão do campus em que o curso pode ser ofertado, nós mantivemos os dois campi como opção, supressão dos tempos mínimo e máximo para a integralização do curso, também tiramos esse tempo e mencionamos a resolução do CONCEP, que define isso. Foi nos sugerido uma melhoria na apresentação do curso, dos conceitos que envolvem o BAT, foi reescrita aquela primeira parte do projeto pedagógico, e aí também foi pedido uma listagem das profissões às quais o egresso estaria preparado para seguir. Fizemos uma lista de 8 profissões e ainda estamos pesquisando uma coisa que nos foi pedida, que é a avaliação da demanda concreta do curso. Isso é um pouco mais complicado, vai levar mais uma semana e meia para ser feita. Acho que outras questões foram respondidas na sessão anterior. Essas foram a revisão dos códigos de algumas disciplinas que estavam errados foi feito. Inclusive, agradeço a um professor que nos enviou um aviso de que havia um código errado por e-mail. E estamos fazendo a revisão de todas as ementas, porque houve alterações nas ementas de disciplinas do BCIT e o nosso projeto tinha sido escrito antes disso. Então, isso também está em desenvolvimento.
Obrigado, professora Paula. Depois desse resumo, vamos iniciar com a lista dos inscritos. Professora Marcela.
Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dar parabéns ao GT que fez esse estudo. Na verdade, como o professor Edson, na outra reunião, lembrou, os outros GTs, né, que foram alguns já ao longo do tempo, e realmente um trabalho grande, extenso, então gostaria de parabenizar todos os envolvidos. Algumas questões que eu anotei aqui para conversar hoje, você até tocou rapidamente no seu resumo, né, que eu acho que são questões que ainda estão em aberto do projeto, e eu sei que aqui é o CONCEP, então a gente deve pensar no projeto, na ideia do projeto pedagógico e não somente da infraestrutura, né, que é o CONSUNE, né, uma questão mais relacionada ao CONSUNE. Mas, de qualquer forma, eu vejo que existe, né, em alguns momentos, uma interposição e que fica difícil a gente dissociar totalmente, pelo menos na minha cabeça, né, neste momento. Algumas coisas que eu vou tocar diz respeito exatamente ao detalhamento da proposta. Então, você colocou a questão de disciplinas, que não estava claro ainda, não está claro ainda totalmente, ementas, por exemplo, livros, biblioteca, qual é o acervo que a gente tem, o que a gente vai precisar, né? São questões que o próprio MEC exige no momento do reconhecimento, por exemplo, né? O impacto desse curso no UFBC, que eu imagino, é um impacto grande, porque é um bacharelado, né, assim como BCT e BCH, grande, interdisciplinar, então não é um curso pequeno, a gente tem que pensar de uma maneira um pouco mais geral, por isso que mistura um pouco com a questão da infraestrutura, né, na minha cabeça. Mas ainda para mim fica difícil separar o grau de detalhamento ou de maturidade da proposta com o que vocês apresentaram até na reunião passada, né? E você comentou hoje um pouco. Por exemplo, na reunião passada você comentou de aulas especiais, que precisaria de laboratórios especiais. A gente não tem isso na UFBC ainda, né? E aí, qual é o custo disso ou quando isso poderia ser implementado? É uma questão em aberto que a gente não sabe. A ementa das disciplinas, que é algo que eu acho que é importante. Ok. Então, em relação às disciplinas, a sobreposição de ementas, isso é uma coisa que me chamou muita atenção, não estava claro na apresentação passada, e a gente deve se atentar muito a essa questão, neste momento, do projeto pedagógico do curso, né? Em relação a Santo André ou São Bernardo, que foi outro ponto que chamou bastante atenção na reunião passada, né? Vocês comentaram, provavelmente em Santo André. Mas por que Santo André? Porque a professora Luciana Zaterka comentou que achava estranho. E, na verdade, isso não está muito claro, porque o próprio dimensionamento do curso também não está estabelecido. A outra questão que eu queria colocar, e a última que o tempo está acabando, é em relação a, por exemplo, áreas de contratação de novos docentes. E aí, não tem como desvincular a questão do pós-BI. Então, esses são pontos que, para mim, ainda não fecham e estão em aberto. Tá? Obrigada.
Conselheiro Rony.
Tá ligado, né? Alô, tá? Boa tarde a todos. Pronto? Boa tarde a todos. Obrigado, presidente. Eu acho que eu queria retomar uma questão que foi abordada pelo Edson na última reunião do conselho, que é uma das que inclusive estava no relato dele, né? Que eu acho que é uma decisão que a gente está deixando escapar e que é importante a gente ter. A criação do BAT com a mudança das regulamentações, das normativas da universidade sobre criação de novos cursos, ela ficou um tanto esquizofrênica, porque ao mesmo tempo que inicialmente tinha se pedido que todo o estudo fosse feito junto com os concursos pós-BIs, houve uma decisão de que deveria seguir só o curso BI para avaliação dos conselhos superiores. Então, hoje a gente está olhando só para o BAT. Então, acho que a primeira decisão que nós temos que tomar aqui sobre encaminhamento desse processo é, de fato, fazer isso. Eu entendo que a gente podia, inclusive, deliberar que o que vai ser analisado é, de fato, a existência do BAT por si só, sem amarrar essa existência em cursos pós-BAT. Então, se é para a gente fazer uma análise, a gente faz uma análise. Senão, nós estamos aqui só discutindo, porque se vai ter que voltar e começar tudo de novo quando vier os cursos pós-BAT, perde-se o sentido de fazer toda essa discussão. Então, eu queria fazer uma proposta, presidente, que é a primeira deliberação para ser tomada pelo CONCEP em relação a isso. Se o BAT vai poder ser implementado apenas como um BI, sem cursos pós-BIs ligados a ele. Eu acho que isso é a condição sine qua non para prosseguir nesse debate, porque todo o resto, todas as outras afirmações, laboratório, etc., tudo isso, todas as colocações da Marcela que são pertinentes, estão intimamente relacionados com essa questão. Se a gente não decidir isso de imediato, de início de discussão, todo o resto está prejudicado, porque a discussão pode ser inócua. Se ela prevê 5 cursos e a gente vai ter 20 cursos pós-BAT, o dimensionamento é completamente diferente. Então, eu proponho que nós... Eu peço a gentileza no que pese a gente ter uma lista longa de pessoas querendo interferir, eu queria pedir um hiato agora na nossa discussão. Queria que esse assunto fosse colocado em discussão, especificamente esse assunto, que a gente deliberasse sobre ele. Então, estou fazendo uma proposta de encaminhamento. Que nós deliberássemos sobre ele, para depois a gente prosseguir, porque isso vai orientar, inclusive, o prosseguimento da discussão, porque nós podemos discutir semanas sobre esse assunto e essa discussão pode ser totalmente inócua.
Obrigado, professor Oni. Eu entendo que isso, junto com uma manifestação no mérito, é uma questão de ordem. Portanto, ela tem precedência e pode sim ser discutida nesse momento. Porém, me parece que o que o professor Oni está sugerindo é exatamente o que está acontecendo. O que está em discussão é apenas o BAT. Não estamos discutindo os projetos pedagógicos dos pós-BAT. E não estamos discutindo a criação dos pós-BAT. Estamos, como o professor Oni está sugerindo, discutindo apenas o BAT. Porém, ao discutir o BAT, esse curso tem que mostrar o potencial para alimentar cursos pós-BAT. Então, o projeto pedagógico tem que mostrar essa potencialidade. Ele tem que se mostrar aberto, tem que mostrar que há cursos interessantes, cursos viáveis pós-BAT associados com esse BAT. Isso faz parte do projeto pedagógico. Mas não são, você tem toda a razão, professor Oni, não é assunto da deliberação hoje a criação, o projeto pedagógico desses possíveis cursos pós-BAT. Estamos discutindo apenas o BAT em si. Professora Paula, concorda?
Talvez seja uma continuação da questão de ordem, é que essa foi uma questão levantada pelo relator. Então, o que eu estou propondo é que nós deliberemos sobre essa questão do relator, porque, assim, existem duas questões diferentes. Existe a razão na mesa quando ela fala que a discussão pode se limitar ao BAT, mas a gente precisa orientar o CONSUNE especificamente sobre a questão se o CONCEP entende que esse curso pode ser criado ou não exclusivamente. Esta é, no fundo, a minha questão de ordem. A minha questão de ordem é a seguinte: eu acho que o CONCEP tem que indicar claramente ao CONSUNE se o CONCEP entende que, do ponto de vista pedagógico, é razoável que o BAT exista por si só. ou se o CONCEP entende que o BAT não pode existir por si só como um BI livre e que, portanto, nós precisamos dos cursos pós-BAT para que ele seja apreciado de forma integral. Essa foi uma questão que, se tiver aí a apresentação que o professor Edson fez, do relato dele, esse é um dos pontos iniciais que ele apresenta que precisa ser deliberado pelo CONCEP para orientar o CONSUNE. Porque o CONSUNE não vai se debruçar, até onde eu entendo, na função do CONSUNE, ele não vai se debruçar sobre alguns aspectos didáticos. E talvez ele não tenha, dentro da sua discussão, a oportunidade de apreciar, o CONCEP deveria indicar isso claramente. Essa é a minha questão de ordem.
Bom, nós temos sobre essa questão, temos o professor Dapian.
Com respeito a essa questão de ordem, Rony, eu, tentando ajudar aqui para a gente avançar, eu não sei qual seria a outra opção do que discutir só o BAT. Não tem outra opção, na verdade. Veja, porque... então, isso que eu estou querendo tentar entender exatamente, porque, na verdade, não tem nenhuma proposta de curso... Só para eu terminar... Não há nenhuma outra proposta de curso pós-BI aqui. Então, no meu ver, se a opção fosse querer discutir os cursos pós-BI e encomendar ao grupo um conjunto de cursos pós-BI, isso vai acontecer naturalmente ao final da nossa discussão, mas junto com isso, é importante a gente passar para o grupo as nossas opiniões acerca do que já foi discutido, certo? Eu acho que, no momento, chegar e voltar, sem uma discussão conceitual sobre a proposta, chegar e voltar e dizer assim, coloquem os pós-BI no projeto. Vai ficar faltando alguma coisa, vai ficar faltando o feedback do CONCEP para o grupo, que eu acho que é o que a gente tá discutindo. Eu não consegui, Rony, talvez você possa ajudar, entender qual seria a outra alternativa. Esse que é o meu comentário.
Vamos organizar essa questão como todas as outras. Organizar as manifestações em bloco e depois voltamos a ouvir o demandante. A demandante dessa questão de ordem é o professor Oni. Nós temos inscritos nesse momento a conselheira Itana, o professor Dácio, conselheiro Pedro. Mas eu gostaria, antes de entrarmos nessa questão, dizer mais uma vez que essa questão de ordem me parece uma questão muito artificial, porque nós estamos apenas discutindo o BAT. Nós só temos o projeto pedagógico do BAT na nossa frente. Não temos um projeto pedagógico de outros cursos. Então, ninguém está propondo algo diferente, a não ser discutir o projeto pedagógico do BAT por si só. E, se for necessário, deliberar sobre ele por si só. Não há outra proposta a ser discutida. Então, mas, como faz questão de colocar essa questão de ordem, vamos dar devida atenção e discutir ela. Conselheira Itana.
Tá, então, boa tarde. Eu estou inscrita para as outras questões, mas era um pouco isso. Que fazendo um histórico do que a gente discutiu na última reunião, acho até que eu coloquei isso, talvez, aos conselheiros. A grande questão que ficou em relação aos pós-BAT é que não tem uma definição de opções limitadas. E começou uma grande discussão de que se o bacharelado ele deve existir por si só ou se ele é um bacharelado que necessariamente está atrás dos cursos. E eu, particularmente, estava escrevendo um texto, a UFBC está fazendo 10 anos, e como comecei a implantar o BCT na universidade, posso ser testemunha de que foi uma luta sempre muito grande fazer o BCIT ser um curso por ele mesmo, e não um curso de passagem para uma engenharia, um curso de passagem para um bacharelado. Acho que com os anos, um dia, as pessoas vão se apropriar disso, a comunidade, perceber que o bacharelado interdisciplinar é um bacharelado em ciência e tecnologia ou artes, é um curso como qualquer bacharel. Então, eu acho que no CONCEP, eu acho que talvez tenha sido isso que o Rony quis dizer, essa é uma grande oportunidade de a gente discutir um bacharelado por si só. Né? E aí, Paulo, acho que já tinha falado, acho que faltam as opções limitadas. E por isso que ficou essa dúvida, a gente perdeu o histórico. Né? E acho que foi isso que o doutor Rony quis tratar. A minha proposta, que eu acho que vai de encontro ao Rony, é o seguinte, Nesse momento, a gente discute o bacharelado em artes. E falta realmente uma lista de opções limitadas. O resto você já corrigiu, tal, acho que a gente não vai resolver isso hoje. Provavelmente espero que vocês consigam para a próxima reunião. E ponto. Esse é um bacharelado que poderia, na minha opinião, deve existir no FBC sem pós-bacharelado. Essa visão de que necessariamente um bacharelado interdisciplinar precisa ter pós, cursos pós, eu discordo. Acho que a gente tem que ter os nossos bacharelados interdisciplinares. E eles são um curso superior. Eles foram feitos justamente para isso, para os alunos não terem que ir para uma engenharia, para um bacharelado ou para qualquer curso de artes. Então, eu estou entendendo o que o Rony queria colocar, era basicamente isso, a gente tem que discutir esse projeto e o que está faltando? Opções limitadas, para que esse projeto, mesmo que ele não exista sem nenhum pós-BAT, ele é um curso da FBC e que faz sentido ser um curso da FBC.
Professor Dacia. Eu acho que... me causa estranheza colocar em discussão se o BAT é um curso por si só. Assim como o BCT é um curso por si só e o BCH é um curso por si só, o BAT é um curso por si só. A questão que eu acho que se coloca, e aí eu concordo plenamente, que falta para a implementação a gente estabelecer a lista de opções limitadas que vão ou não ser componentes das obrigatórias e opções limitadas dos pós-BAT, né? Quando eles passarem a se estruturar. Agora, o que está em... Eu acho que aí coloca-se uma questão, concordo plenamente, são três bacharelados interdisciplinares que diplomam, são terminais, eles diplomam e graduam o bacharel em arte e tecnologia depois de talvez 3 anos. Há uma previsão aí, 3 anos, como o BCT e como o BCH. Tudo bem. O que se coloca é o seguinte, no caso do BCT e no caso do BCH, nós, desde a primeira matrícula, desde a primeira seleção, desde a primeira chamada, nós já indicávamos para os ingressantes quais as possibilidades de cursos de específicos poderiam fazer. Inclusive, o número de vagas ofertadas coincide com a somatória do número de vagas dos cursos específicos, o que também poderia não ser. Nós poderíamos ter 5 mil vagas do BCT e 2 mil vagas para engenharias bacharelados. Existe essa possibilidade de modelo, que não é o que nós praticamos. E não há proposta nesse sentido. Na medida em que eu creio que não é saudável oferecermos o bacharelado interdisciplinar sem definirmos, não os projetos pedagógicos, mas sem definirmos quais serão os cursos pós-BI a serem oferecidos. Há uma possibilidade de não se fazer, estaríamos inovando nesse sentido. Não estamos repetindo o processo que aconteceu nem com o BCT e nem com o BCH. O BCT sendo um curso por si só, o BCH sendo um curso por si só, sempre foi oferecido com o indicativo das vagas possíveis, não necessárias e nem obrigatórias para depois do bacharelado interdisciplinar. Então, eu acho que são duas questões. Concordo plenamente que dá para a gente discutir aqui, devemos discutir aqui o projeto pedagógico do BAT e aí destacar quais são essas disciplinas de opção limitada, que é o que falta aí no recheio e tal, mas com uma indicação de quais... Não aqui. Não precisamos fazer isso aqui. Não precisamos fazer aqui. Tanto que... Mas é o que está sendo encaminhado, porque, na verdade, o grupo de trabalho só indicou 3, né, Paula? 3 pós-BIs a pedido da CG. A princípio, exatamente, a princípio não, o grupo de trabalho não estava demandado para definir os pós-BAT. E aí concordo que tem uma certa, que o conselheiro chamou de esquizofrenia, porque ele surge justamente...
quando o grupo de trabalho já estava constituindo de acordo com a resolução anterior, e quando o Consune cria a resolução de novos cursos serem demandados por edital, a gente achou que era interessante. Primeiro, não há necessidade de definir de antemão os cursos que vão ser pós-BAT para a definição do projeto pedagógico do BAT, porque ele é um curso por si só, mas, ao mesmo tempo, se nós adotarmos a mesma política que temos adotado para todos os PIs anteriores, não está em discussão isso, essa que é a questão. Podemos não colocar, mas não está em discussão e não é a proposta. Então, nessa perspectiva, em adotarmos a mesma política que temos adotado nos outros BIs, estamos tomando isso como um dado. Tudo bem, não precisa ser, mas não está colocada outra proposta. Se isso é um dado, qual é a proposta? De se chamar aí sim, nos moldes da nova resolução, um edital para os BIs, os cursos específicos pós-BAT, o que não implica não aprovar o projeto do BAT. Devem existir cursos específicos pós-BAT, ligados ao BAT? Essa é uma discussão. No meu entendimento, sim, como existem para os outros todos. Quais são? Esse foi um pedido que a comissão de graduação, me corrijam os que estavam lá, foi a comissão de graduação pediu para sinalizar. O grupo atendeu a comissão de graduação sinalizando. Mas um edital pode definir que efetivamente são esses que devem acontecer, posteriormente, esses que devem acontecer, ou outros que possam surgir propostas para. Então, esse é o meu entendimento. Então, assim, nós podemos e devemos discutir o projeto pedagógico do BAT e aí identificarmos quais elementos são necessários e imprescindíveis para que ele aconteça por si só, e aí a questão das opções limitadas eu acho que é a questão, e uma proposta é justamente seguirmos nesse processo de aprovado o BAT, quais são, aí abrir uma discussão sobre quais são os outros cursos pós-BAT, que podem ser os indicados pelo grupo, ou estes e mais outros, ou outra composição que se quer. Então, esse é o meu entendimento, essa tem sido a proposta. Essa é uma discussão que a gente tem que, é uma definição que a gente tem que fazer. Volto a colocar, tendo os outros BIs como um dado, nós não abriríamos vaga do BAT sem a definição pela universidade de quais são os pós-BAT. O que significa não os projetos pedagógicos aprovados. Porque as engenharias, por exemplo, nós aprovamos o primeiro projeto pedagógico das engenharias em 2009. Eu cheguei aqui, o BAT já era oferecido, já dávamos aula, o BCT já era oferecido, já dávamos aula e tal, e discutimos, só tinha os nomes, exatamente, mas nós optamos naquela ocasião por abrir o vestibular e depois o processo seletivo, já indicando aos ingressantes de que tinham 125 vagas para cada uma das engenharias, tantas vagas para cada bacharelado e tal. Eu estou dando isso como um dado. Pode-se discutir? Pode-se discutir, mas não estou vendo nenhuma proposta nesse sentido. Né? E aí eu acho, aí sim eu acho, que é uma discussão em que condições o BAT vai ser oferecido. Primeiro, precisamos criá-lo, e ao criá-lo, em que condições vamos oferecê-lo? Quando tivermos definido, não o projeto pedagógico, mas quais serão os cursos pós-BAT, que temos condições, inclusive de infraestrutura, materiais e tudo mais, para poder começar a construir projetos pedagógicos, ou vamos simplesmente o bacharelado interdisciplinar sem pós-BAT? Essa é uma discussão, mas que não está colocada.
Nós temos mais dois inscritos, o conselheiro Pedro e a representante da área demandante, a Paula. Pedro.
Oi, então... É exatamente nesse caminho que eu queria perguntar ou colocar aqui alguma coisa. Pelo que eu entendo, então, foi uma coisa que foi discutida na sessão anterior, porque a gente não vai implementar o BAT, certo? É mais a criação do bacharelado, porque parece que não tem condições, nem as físicas e nem as de contratação de professor, que dependem, inclusive, dessas questões posteriores, né? Então, parece que é mais uma questão de criar o BAT. Porque eu tinha entendido mais ou menos isso na vez anterior, né? Que desvincular a criação do curso da implementação dele no próximo ano, ou no outro ano, ou no outro ano, né? E quais seriam as condições necessárias para que ele começasse a existir. Mas, então, a conversa aqui está parecendo que é mais nesse sentido. Se o BAT faz sentido, se dá para criar como ele é, e aí como implementar? Vai ter que contratar professor. Como que é a política de contratação de professor? Tem que ter pós-BAT? Né? Vai ser encaminhada nesse sentido ou não? E isso a gente não vai discutir aqui. Não, né? Bom.
Professora Paula.
Eu acho que esse foi um esclarecimento importante, Pedro. É exatamente isso. O que a gente está discutindo é criação. A implementação depende de várias outras coisas, como, por exemplo, contratação de professores, que não sabemos quando vai acontecer. No entanto, a partir do ponto em que o BAT está aprovado para ser criado, nós ganhamos uma série de melhorias e possibilidades de trabalho que não temos hoje. Por exemplo, ter um NDE, ter um conselho de coordenação que possa trabalhar no desenvolvimento do curso. E até receber professores por redistribuição para o BAT, que podem colaborar no desenvolvimento de ementas e de disciplinas muito específicas. Mas quando que ele seria implementado, realmente não sabemos ainda. Respondendo à questão se nós estamos discutindo o BAT ou pós-BAT, é só o BAT. Nós do grupo não temos dúvida nenhuma que nós estamos propondo um bacharelado interdisciplinar que é autossuficiente, que forma um egresso com possibilidades profissionais muito boas, e o que talvez tenhamos que fazer é enxugar um pouco mais o projeto pedagógico para deixar isso muito claro. Agora, se vocês olharem o item 17.2 do anexo, que é o projeto pedagógico que vocês receberam, o item 17.2 chama disciplinas de opção limitada para o BAT. Nesse item, nós temos uma listagem de 68 disciplinas, que são as disciplinas que fariam parte desses três pós-BIs que nós idealizamos, mas não concretizamos no projeto pedagógico, e mais três disciplinas que são disciplinas voltadas para as narrativas audiovisuais. Aliás, cinco disciplinas. Então, a lista de disciplinas optativas do BAT está aí. O que talvez a gente tenha que fazer é colocá-la em mais evidência ou deixar o projeto um pouco mais enxuto para que isso seja claro.
Obrigado, professora Paula. Eu acho que ficou claro nessa discussão que estamos discutindo exatamente aquilo que está na pauta. O projeto pedagógico do BAT e nada mais. Uma pequena correção com relação à fala do conselheiro Pedro e da própria Paula, que com muita razão diferenciaram o momento de implementação do momento da criação. Nem o momento da criação estamos discutindo aqui, isso é consune, nós estamos discutindo algo ainda anterior, que é o mérito do projeto pedagógico. Então são três momentos: aprovação do projeto pedagógico, aprovação da criação do curso e implementação do curso. Estamos aqui no primeiro dos três, que é isso que está na pauta. A iniciativa da questão de ordem foi sua, então pode encerrar.
Gostaria de deixar claro, porque quem acompanhou a discussão do BAT na CG, sabe que a inclusão dos cursos pós-BAT foi uma indicação da CEG no sentido de que a CEG já apontava que acha que não pode existir o BAT sem foi feita essa discussão lá, e lá ficou claro que, na discussão feita na CG, ficou claro que a maior parte dos coordenadores de curso que compõem a CG e participaram da discussão indicavam que não entendiam que o BI podia ser criado sem os cursos pós-BI. É por isso que foi pedido para introduzir. E eu fiz eu coloquei a questão justamente porque eu acho que o Concep também precisa se debruçar sobre isso, para que o entendimento que o professor Dácio verbalizou seja o entendimento do conselho, e não apenas o encaminhamento que está sendo dado pela mesa. Que eu acho que é respeitável essa, é uma posição respeitável, mas eu entendo que o Concep deveria deliberar, porque a CG deliberou sobre esse assunto especificamente. Então, talvez caiba ao Concep também fazer a apreciação sobre essa questão, para dizer claramente, ó, nós entendemos, vai prosseguir assim, todavia, entendemos que o BAT existe como um curso único, mas vai precisar do pós-BAT para a implementação, que é o que eu entendi da verbalização do professor Dácio, que é o que foi o que eu entendi da discussão na CG. E não estou dizendo que necessariamente concordo com isso, mas esse foi o encaminhamento. Como o próprio professor Dácio disse, a gente teve uma visão na época de criação do BCT, na época de criação do BCH, que pode ser diferente da desse momento. Então, eu gostaria que, e essa questão, inclusive, foi apontada pelo professor Edson no relato dele, e a gente está deixando de tocar nesse ponto. Toda a nossa discussão está passando à margem desse ponto, ao largo dessa questão. E eu acho que a gente devia estabelecê-la como um requisito fundamental na nossa discussão. Eu não sei se ficou claro ainda, se ficou claro agora, após esse esclarecimento. Eu não estou colocando um juízo de valor sobre a questão, mas eu acho que a gente precisa fazer um olhar sobre ela e dizer, não, de fato, esta é o entendimento do Concep, que é o mesmo da CG. Ou não, o Concep entende de forma diferente. Foi claro agora, presidente?
Obrigado, professor Rony. Eu repasso a pergunta aos conselheiros. Nós estamos discutindo o projeto pedagógico do BAT nos termos que foram esclarecidos aqui pelo professor Dácio, acatados pela área demandante e reforçados nas falas dos conselheiros. Algum conselheiro tem dúvidas sobre o que nós estamos discutindo? Então, vamos voltar à lista das inscrições. Eu vou organizar essa lista em blocos de 3. Do primeiro bloco, nós já ouvimos a professora Mosella e o professor Rony. A questão do professor Rony agora discutimos nos últimos 45 minutos. Então, vamos resetar a contagem. Nós tivemos a manifestação da Marcela e o próximo é o professor Leonardo e a conselheira Diana. Professor Leonardo.
Boa tarde a todos e a todas. Eu queria... Bom, eu havia me inscrito na sessão anterior para falar sobre um aspecto do BAT que eu participei do GT que elaborou essa proposta e a gente discutiu bastante vários aspectos pedagógicos. E a indicação de propor que o BAT seja ofertado no campus Santo André teve um aspecto pedagógico, certo? É claro que essa decisão é a decisão do Consune, porque está relacionada a questões de infraestrutura, mas nós temos já um histórico que, em Santo André, nós temos apenas um curso, um bacharelado interdisciplinar, que é o BCT. Em São Bernardo do Campo, nós temos dois bacharelados interdisciplinares, o BCT e o BCH. O BCT de São Bernardo do Campo é diferente do BCT de Santo André, justamente por conta da convivência dos nossos alunos e dos nossos docentes com uma área bastante distinta, que é a área de humanidades, certo? Então, pedagogicamente falando, o grupo entendeu que a proposição de um curso com um viés artístico seria muito bem-vindo como uma complementação ao curso BCT que nós temos aqui em Santo André, né? Haveriam outras possibilidades de disciplinas e de convivência para os próprios alunos do BCT, bem como dos alunos do BAT. Então, a principal, principal motivo para a proposição inicial era justamente a diversificação dos cursos que estão em Santo André.
Entendo que no lugar da conselheira Diana, a palavra vai ser tomada pelo conselheiro Fábio, é isso?
Quanto à questão do item 17.2, primeiro que a minha primeira preocupação é em relação à comissão de graduação ter dito que achava pertinente ter uma indicação de pós-bate, eu acho que não há entendimento muito claro do que é o FABC. Então, assim, se os BIs existem por si só, por que a CG está pedindo pós-bate se o BI existe por si só? Isso é uma coisa a se pensar lá na comissão de graduação, eu me senti um pouco desconfortável com essa história. A segunda coisa, esse item 17.2 de disciplinas de opção limitada também me deixa desconfortável. Primeiro porque ele está muito cru. Ok, temos indicações de possíveis disciplinas de opção limitada, mas não há menção nem a crédito, ementa, bibliografia, o que pode culminar em a não oferta dessas disciplinas e falarem, ah não, tem a disciplina lá do bacharelado em ciência da computação, faz todas aquelas disciplinas de lá, porque a gente ainda não tem como ofertar essas disciplinas. Então, eu acho que num primeiro momento seria um pouco os alunos teriam um certo prejuízo nessa questão da implementação, da construção de ementa, da construção desses créditos. Eu acho que é um ponto a se pensar. Era isso.
Obrigado, conselheiro Fábio. Isso encerra o primeiro bloco. A palavra volta para a professora Paula.
Então, vamos lá. Respondendo à professora Marcela. A parte sobre os campos, acho que o Leonardo já respondeu. É uma questão que precisa ser analisada pelo Consune, realmente. E aí temos várias coisas que estão ligadas a isso que o Fábio falou. A biblioteca, quais livros a gente vai precisar, quais livros fazem parte da ementa, depende de um maior desenvolvimento das ementas. Nós somos um grupo de 5, 6 professores trabalhando, nós vamos desenvolver melhor essa ementa quando o curso existir e puder receber colaboradores. Então, a gente está num deadlock aí, porque nós não conseguimos fazer o curso existir, porque nós não temos detalhamento das ementas, e não temos detalhamento das ementas porque o curso não existe e não tem recursos alocados especificamente para esse curso. Né? Então, Fábio, é isso. Está cru? Está cru. Quando que vai melhorar? Quando nós tivermos recursos humanos e secretaria e apoio para o desenvolvimento disso tudo. Outras questões levantadas pela professora Marcela, a sobreposição de ementas. Nas disciplinas que já existem na UFABC e que nós mencionamos aqui, o grupo está fazendo uma revisão para ver se nós estamos usando as ementas corretas, porque houve alteração nas ementas recentemente, o nosso projeto vem sendo escrito desde 2014. Então, isso é um trabalho que está sendo feito. E para ter certeza que não há sobreposição de ementas também. E também você mencionou a questão dos pós-BIs, que isso não está bem definido. Acho que na discussão, a partir da questão de ordem do professor Roney, já foi bem detalhado.
Obrigado, professor Paula. Nós vamos abrir o segundo bloco com a conselheira Itana.
Que a gente perde coisas, né, que foram discutidas na última reunião. O que acontece, né, acho que é uma coisa que eu sistematicamente tenho falado nesse conselho, a resolução 159 do CONCEP, ela mudou o projeto pedagógico original dos bacharelados interdisciplinares. Em que sentido? Um bacharelado é o único curso da FBC que não pode ter as suas opções limitadas. O que obriga a existência do pós-bacharelado? Então, foi isso que a gente discutiu, e é isso que está induzindo a gente nessa questão do pós-bacharelado. Então, não adianta a gente listar, sinceramente, como eu estava aqui em 2006, eu não acho que tem problema nenhum ter a lista sem ementa detalhada. Para mim, isso bastaria. O problema é que essa disciplina não existe na FBC. E o problema é que a resolução 159 obriga que ela exista em algum curso. E é isso que a gente está em deadlock, como a gente fala em computação. A gente não vai conseguir sair disso. E é isso que, na verdade, a gente discutiu e acabou se perdendo. Né? Então, por isso que está essa dúvida do pode ser o bacharelado ou não. Porque a resolução 169 não permite que seja assim. A gente necessariamente tem que ter uma opção limitada que seja uma disciplina obrigatória de um pós-BI. Então, não tem como. Hoje a gente vai ter que decidir isso, rediscutir a resolução do CONCEP, que, aliás, eu sempre fui contra, espero que a gente rediscuta, porque não tem sentido o único curso ser um bacharelado que não tem a opção limitada. Tá certo? Então, é daí que vem essa confusão toda. Não sei como a gente vai sair disso. Eu, particularmente, acho que a gente devia sair de alguma forma que resolver, que criasse o bacharelado em artes agora. Porque a gente fica empacando em problemas que, na verdade, não consegue andar para frente. Daqui a pouco você vai fazer outra coisa e não vai ter equipe. Então, eu acho assim, é uma coisa que está no PDI da universidade, há muito tempo está sendo discutido. E por próprias resoluções nossas, a gente está, vai para o vestibular, vai para o vestibular. Então, a gente vai se empacar em coisa. Então, acho que a gente devia simplificar o processo. A gente quer uma bacharelado em artes, tem uma matriz que está mais ou menos, acompanha os outros BIs, tá? Tem uma parte das disciplinas, tem. Resolver essa questão, porque é isso que está induzindo a gente a ter um pós-bacharelado. Né? E isso foi discutido na outra reunião e a gente acabou. Não, foi por isso que a gente está com essa coisa do pós-BI.
Conselheiro Pedro?
Então, bom, então eu vou continuar no que a Itana falou. Desculpa, mas eu lendo esse parágrafo segundo aí, as disciplinas de opções limitadas de um bacharelado interdisciplinar serão todas as disciplinas obrigatórias de cursos específicos vinculados a esse bacharelado. Nada impede de que tenha uma opção... Não, não. Oi? Não, serão todas. Se tiver uma disciplina obrigatória, ela obrigatoriamente será uma disciplina de opção limitada. Mas a volta não vai. Não. Bom, só vale o que está escrito. Não está escrito que... É? Bom, então o que você está me dizendo é que a gente não pode continuar a discussão sobre as opções limitadas. Não, mas... A minha interpretação é que não foi pensado... É verdade que tem esse viés, mas não impede a existência de uma disciplina de opção limitada de um bacharelado interdisciplinar. Bom, pode ser.
A palavra só como o professor Pedro.
Essa é uma dificuldade, que é uma dificuldade que tem no problema deles ali. Então, a gente está aqui discutindo o projeto pedagógico, e aprovar o projeto pedagógico com as ementas não totalmente especificadas é esquisito. Então, a gente está aprovando uma intenção, né? Mais do que um projeto pedagógico pronto. E é essa que são as críticas que estão acontecendo, né? Na verdade, eu tinha pedido a palavra, mas era para fazer um comentário sobre a ementa que estava antiga, mas eu já mandei um e-mail, a Paula já modificou. Mas então, aproveitando nessa discussão, esse é o problema que a gente está sentindo, que não está um projeto ainda fechado. Né? E aí, não sei, eu deixo aqui só esse comentário.
Conselheiro Adalberto Mantovani.
Eu tenho uma observação aqui pontual, né? Sai um pouco aqui da discussão, sai totalmente da discussão, na verdade, né? Na página 41, né, é mais uma solicitação, né, para atualizar aqui, né, a gente está aqui como PROEX ainda, já mudamos para PROEC, né? E, inclusive, né, atualizar com informações, né, que nós temos, expandindo a atuação na área cultural, oferecido bolsas especificamente nessa área. Então, eu já me coloco à disposição para, né, qualquer atualização para dar um apoio aí que for necessário. Obrigado.
Bem, fechamos o terceiro bloco. A palavra volta para a Paula.
Professora Adalberto, quando fizemos essa última revisão a partir da sessão passada do Concep, notamos o PROEX. Foi corrigido. E sobre as outras questões de como sair desse deadlock, eu quero passar a palavra para a Vanessa.
Eu queria fazer uma proposta aqui, considerando que a Itana colocou, que eu acho que ela tem razão, né? A gente tem que avançar nessa discussão do BAT, concluir ela aqui, enviar para o Consune. Então, concordando com o que ela colocou, eu gostaria de sugerir que a gente fizesse o seguinte: enquanto a gente termina essa discussão no Concep, envia para o Consune, enquanto isso vai ser votado no Consune, nós apresentamos aqui no Concep o edital de chamamento dos pós-BAT. Então, essas duas coisas caminhariam quase que juntas. Né? Enquanto o BAT entra no Consune e vai ser discutido em termos de infraestrutura, a gente já estaria aqui no Concep com a proposta, com o edital de proposta de chamamento dos pós-BAT, a gente resolve as duas coisas. Né? Quer dizer, a gente criaria a possibilidade de discussão dos pós-BI, de elaboração das ementas, das propostas de curso e tudo mais. Acho que com isso a gente resolve esse deadlock, de certa forma.
Eu só queria fazer um comentário que tem a ver com essa questão que a Vanessa chamou atenção e a professora Itana está chamando atenção. E aí eu queria puxar pela memória, que realmente eu não estou lembrado. Por ocasião da discussão do BCT e do BCH, eu me lembro que essa discussão sobre as disciplinas de opção limitada foi levantada e este conselho, eu não me lembro, não, a resolução é anterior, mas este conselho recomendou, se não deliberou, recomendou que as coordenações dos bacharelados BCT e BCH fizessem uma revisão justamente desse parágrafo segundo do artigo tanto da 139, para recompor as disciplinas de opção limitada específicas dos BIs. Desculpa. Foi uma recomendação para a CG fazer. Desculpa, então não foi, isso, não foi para a coordenação, foi para a CG fazer. Não, eu acho que isso é importante, isso, para cada uma da... Exatamente. Então, assim, eu acho que essa recomendação, ela não pode ser esquecida e nem perdida, porque realmente eu concordo que é este aspecto trava o projeto pedagógico dos BIs e, na verdade, diminui a sinergia dos projetos, do corpo docente e dos cursos específicos com a participação nos BIs. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu estou trabalhando com aquela recomendação e quero crer que ela esteja acontecendo. Então, mas temos que fazê-la acontecer. Então, porque, na verdade, na minha cabeça... Eu estou trabalhando com aquela recomendação e aquele desenho. E aí é que eu não estou vendo um problema, um impasse. Não, tudo bem, mas assim, se não fizermos nada, concordo plenamente que temos um problema. Mas nós já temos recomendação de solução. Então, basta implementarmos a recomendação desse próprio conselho. Não é uma recomendação minha ou de quem quer que seja. Eu queria depois que a gente revisasse isso até, por ocasião da aprovação do BCT e do BCH, houve essa recomendação, eu não me lembrava dirigida a quem, mas se é a CG, então devemos implementar essa recomendação. E isso vai nos dar possibilidade de encaminhamento aí nessa perspectiva justamente da gente ter destacado quais são as opções limitadas do BAT, que podem ou não coincidir com algumas obrigatórias dos pós-BAT e evidentemente, do pós-BCT e BCH. Eu também trabalho com essa hipótese, não necessariamente todas serão, deverão ser, mas na redação que está ali, enroscou, realmente enroscou. Não, eu acho que há um entendimento, mas estou trabalhando com essa recomendação e de que isso esteja acontecendo, ou vá acontecer, mesmo antes do BAT estar aprovado. E com relação ao edital, eu acho que esse é o encaminhamento mesmo. A gente pode tá discutindo, encaminhando a proposta de criação do BAT e, ao mesmo tempo, a edição do edital chamando de chamada pública para as propostas dos pós-BAT. Então, resolvida essa questão das opções limitadas, né, reconhecendo estas ou como nós vamos tratá-las, como foi colocado aí, eu acho que a gente avança, efetivamente. Né? Desse segundo bloco, você tinha mais alguma questão? Não?
Não, acho que é bem
isso. É isso mesmo, tá. Então, no terceiro bloco, o conselheiro Dalpian.
Alô. Desculpe. Bem, boa tarde novamente. Na verdade, eu estava tentando me lembrar aqui que eu tinha me inscrito para falar. Realmente, a continuação de uma reunião preparada faz com que alguns pontos sejam perdidos, talvez. As pessoas que frequentam a CG, os conselheiros que frequentam a CG, eu acho que eles têm mais facilidade de discutir esse ponto aqui, os diretores, do que quem está pegando esse assunto pela primeira vez como nós. Então, muitos dos temas aqui não é trivial acompanhar as discussões, mas está sendo bastante produtiva essa discussão. Então, para esclarecer esses fatos, eu queria retomar um ponto que eu falei na última reunião e comentar mais um. O ponto que eu queria retomar é sobre a importância da gente discutir alguma coisa, talvez incluir um capítulo específico sobre pesquisa e pós-graduação nesse documento. Certo? Eu, inclusive, me disporia a ajudar a escrevê-lo, certo? E isso seria importante ir para o Conselho Universitário. Por quê? Porque esse documento ele vai direcionar a contratação de docentes para essa área. Certo? E eu gostaria de acreditar que todo o CONCEP, eu gostaria de tirar esse conceito do CONCEP, de que no momento que nós vamos abrir um novo bacharelado interdisciplinar, com um curso pós-BI que seja tecnologia do entretenimento, museologia ou qualquer outra coisa, que a UFABC, ao abrir esse curso, quer que haja pós-graduações nessa área também. Que nós não abrimos mão de abrir um curso assim e que os docentes que serão contratados devem ser contratados já pensando num perfil de pesquisa e liderança nacional e pós-graduação nessa área. Por isso, eu vejo como fundamental incluir esse capítulo. Eu sei que não faz parte dos documentos formais e obrigatórios de um projeto pedagógico, certo? Mas ele não faz mal incluir algo a mais, certo? Não dói. Então, acho que vai ser pelo benefício da universidade. Então, tanto para... Não sei como é que vai ficar, dada a sugestão da Vanessa aqui, não sei exatamente qual o fluxo que vai seguir esse documento, mas independente de qualquer seja, eu acho que esse capítulo deveria ser incluso. E a minha outra dúvida conceitual, eu estava olhando um documento anexo aqui, bem no final, que é um parecer da Prograde, Léo. E assim... Daí tem aqui, sumário, atendimento, total, parcial, não atende o MSA. É tudo parcial. Então, eu queria entender por que parcial e não total o atendimento na análise do projeto pedagógico, todos os itens quase atendem parcialmente. Então, isso que eu, por que, que não há atendimento total?
Obrigado, Dalpian. Conselheiro Ramon.
Sim, boa tarde a todos, conselheiros, conselheiras.
En realidad, podría hablar otras cosas. Primero, la discusión del encaminamiento. Veja, yo acho que a gente está invertiendo un poco la manera racional de enfrentar el problema. Acho que primero a gente tiene que entender que tiene un núcleo, que acho que, aliás, exactamente la propuesta original que el grupo trouxe, exactamente el encaminamiento correcto. Se comienza propondo un conjunto de disciplinas, ¿cierto? Que tenga el espíritu de tener una continuidad en cursos post-BI, que van a ser definidos a post o acuerdo en torno a cuál es el núcleo inicial. Entonces, acho que es obvio, digamos, ahí você puede por diferentes, acho perfectamente razoável. A gente fazer um edital, vai ter que fazer um edital em algum momento para ver quais que são esses cursos, mas não é uma condição sine qua non para aprovar a essa altura do campeonato. Eu acho que a essa altura que a gente, inclusive isso, ao contrário, para poder elaborar decentemente um projeto de curso pós-BI, você tem que saber qual que é o núcleo obrigatório em cima do qual você vai construir o edifício. Então, primeiro você tem que definir o núcleo e, em cima dele, fazer as propostas. Então, acho que não tem sentido querer, digamos, inverter a ordem, né? E querer pedir que os cursos pós sejam feitos concomitantemente com o próprio projeto do BAT, porque se o projeto do BAT muda, o projeto dos cursos pós muda. Então, en ese sentido, también quería, yo tenía, digamos, otros puntos para discutir, más lo que yo quería comentar que ayer también, entonces no precisaría que discordar del profesor Daupian. Yo acho que, en realidad, da propia dinámica de los cursos que fueron creados, que va a surgir un núcleo de personas que, dependendo da cara que ese núcleo tiver, puede ofrecer caminos relativamente diferentes dentro de una grande... O sea, obviamente aquí todos que entramos en la universidad queremos hacer posgraduación. Todo mundo quiere desenvolver una posgraduación. Ahora, ¿qué posgraduación específica? Es difícil de decir a priori. Solo voy a dar un ejemplo. Si no tivesse tido perfil particular que teve los profesores contratados por universidades, un curso como o de Economía Política Mundial no podría haber sido pensado a priori, ¿cierto? Eso depende del perfil de los profesores que fueron contratados.
Consejero Antonio.
Hola. Buenas tardes a todos. Yo quería levantar uma pequena apresentação, que eu li o parecer do relator e acho que tinha alguns outros pontos importantes para destacar aqui, fora aqueles que já foram levantados. Tá? Então, tem essas recomendações feitas pelo Consune, onde indica para trabalhar em conjunto com a PROPLAD para justamente identificar o campus, né, localização, os recursos, quantificação, todas que foram questões levantadas aqui. Nos documentos em anexo, eu não vi nenhum parecer com relação ao PROPLAD, eu não sei se isso foi solicitado ou não. Nesta mesma recomendação, nesse parecer número 1 de 2013, do Consune, ele também indica aquilo que foi discutido aqui das questões pós-BI, que é apenas uma recomendação, né, só para indicar sem necessidade de explicitar todo o conteúdo pedagógico daquele curso. Próximo. Então, com relação à questão do campus sede, vários conselheiros aqui na última reunião indicaram a preferência por São Bernardo. A discussão na última era que, dada a infraestrutura de laboratórios, que os equipamentos elencados no projeto são facilmente transportados de um campus ao outro. Agora, o Vera Cruz, que é citado no documento, pertence ao município lá de São Bernardo, com apoio de São Bernardo. tendo dois BIs já compartilhando a parte da grade, o ideal para reduzir a demanda docente era que fosse ofertado no campus de São Bernardo, que aproveitaria as disciplinas que já são ofertadas nos outros BIs. Próximo. Próximo, por favor. Aí, a questão do demanda por egresso, do curso BI. Né? A demanda da sociedade no projeto não estava claro. Eu fui pesquisar ao sindicato, audiovisuais, e lá as empresas cadastradas só tem uma na região do ABC, que é um autônomo aqui em Santo André, tá? Dos 125 do estado de São Paulo. Então, já que o aluno potencial vai investir 3 anos da carreira dele numa graduação, seria importante já deixar claro para eles aonde que ele vai estar trabalhando, onde que ele vai encontrar esse emprego. Próximo. E depois, a dificuldade dos números docentes. Citando as 20 vagas necessárias para o curso, fui procurar na Sucupira professores doutores na área de artes cênicas. Então, dentro da grande área de artes, eu excluí artes cênicas e música, mantendo apenas a grande área artes e artes visuais. Temos apenas 11 pós-graduações no Brasil que oferecem doutorado nessa área. Então, seria extremamente difícil contratar no projeto que estava indicado lá em um ano 20 docentes para implementação. Isso aí precisaria ser revisto, na minha opinião. Obrigado.
Isso termina o terceiro bloco. A palavra volta para a professora Paula.
Bem, professor Antônio, obrigada por esse estudo. A gente quer ter acesso a mais dados que você tenha para nos passar. Eu estranho só um pouco essa quantidade tão pequena de doutores, porque, na verdade, o que eu vejo é um assédio quase de doutores querendo informações sobre o BAT, porque estão interessados em dar aula nisso, né? Há muitos doutores em artes visuais, em cinema, em teoria do cinema. Então, acho que esse número eu quero estudar junto com o seu levantamento também. Mas, realmente, nós ainda não fizemos o que você fez, que vai ser muito útil para nós, que é um levantamento com dados concretos, né? Muito bem. O fato da Proplad não ter sido envolvida, ela não foi nessa última fase. Na primeira fase, logo depois da aprovação do trabalho pelo Consune, havia representantes da Proplad no OGT. Mas, por volta de meados de 2015, houve uma mudança do GT e a Proplad se ausentou, e é por isso que não há um parecer agora no projeto. Para nós, é um pouco confuso saber até onde o grupo de desenvolvimento do projeto pedagógico precisa entrar em méritos infraestruturais. Isso foi uma questão desde o começo do nosso trabalho. Então, nós ficamos mais com a parte pedagógica. Estamos aceitando orientações do CONCEP e da PROGRAD, PROPLAD, sobre como conduzir esse levantamento de recursos infraestruturais. Bem, o professor Ramon, ele fez um comentário de que ele considera que a própria dinâmica do grupo de professores vai oferecer caminhos para a pós-graduação, né? E ouvindo o seu comentário na sessão anterior, nós fizemos uma alteração no item 9.2 do projeto pedagógico, que é o item ensino, pesquisa e extensão, onde agora se lê: o BAT forma alunos com potencial para continuar estudos na pós-graduação nas áreas de arte e cultura. E seguindo a excelência acadêmica, que é a marca da UFABC, terá em seus quadros docentes cujos projetos de pesquisa e experiência em orientação culminarão naturalmente em uma proposta de curso de pós-graduação em arte e tecnologia a ser implantada na UFABC no futuro. Eu entendo que seria muito bom abrir um novo capítulo com mais detalhamentos e aceitamos a ajuda que vier para isso. Não temos nada contra abrir mais um capítulo aqui no projeto sobre isso. E acho que é isso.
O quarto bloco começa com a professora Marcela, inscrita pela segunda vez.
Eu
que eu queria colocar, na verdade, é um pouco em cima do que o professor Dasso falou, o Rony comentou, e a professora Paula também, né? A ideia de se montar, então, criar um curso, né? E depois começar as discussões mais aprofundadas. Isso me incomoda um pouco, particularmente, eu não acho que esse é o melhor caminho. Eu acho que, idealmente, se deve aprofundar, por exemplo, a análise que o professor Antônio apresentou agora e detalhes da proposta, eu acho que deveriam estar sendo ressaltados já neste momento para que esse conselho possa se debruçar. Né? E a questão do BCT, quer dizer, a criação do BCT lá atrás, né, no começo de tudo, de fato, a gente arriscou muito, foi muita coragem também, muita coisa deu errado, muita coisa deu certo, eu acho que a gente tem que levar isso em consideração como aprendizado. Então, o BCH já foi um pouco melhor e esperamos que o BART seja ainda mais fácil. Né? Mas não simplesmente porque a gente criou e foi, aconteceu e a gente vai criar de qualquer jeito. Pelo contrário, a gente deve pegar essa experiência prévia e usar isso a nosso favor. Eu acho que ninguém aqui na universidade é contra ou tem alguma coisa contra ou ressalva contra o BART. Pelo contrário, acho que todo mundo apoia, é uma área de interesse, é importante. Só que eu acho que ainda não está bem consolidada ou estruturada na proposta apresentada. Então, essa é a minha ressalva novamente em relação a essa discussão.
Conselheiro Peter.
Boa tarde. Eu ainda não falei, então eu vou começar parabenizando o time que elaborou esse projeto fantástico. Eu não tenho dúvida que vai enriquecer muito a universidade, ter um bacharelado desse tipo aqui. Agora, eu tenho duas observações que, certamente, comparativamente, são muito, muito pontuais. Em primeiro lugar, eu tenho certeza que vocês tentaram o melhor para equilibrar a quantidade de créditos e conteúdo que vocês querem cobrar. Agora, tem uma disciplina que eu acho muito econômico para falar como disciplina obrigatória sobre a história da arte. Né? São 48 horas de introdução à história da arte, da música ocidental. Eu acho muito pouco para um bacharelado de artes. Mas é claro que isso é uma consideração da equipe que está escrevendo o projeto pedagógico. Né? Mas questão pessoal, eu acho muito pouco. Um segundo ponto é que até que ponto vocês olhar para as disciplinas nos bacharelados existentes para compor o rol de disciplinas de opção limitada que vocês têm agora. Porque tem umas disciplinas que existem, inclusive, né, no nosso curso de neurociência, que tem não posso dizer uma sobreposição, uma interação muito grande com artes. A gente tem uma disciplina neuroarte, a gente tem uma disciplina neuroarte prática estética experimental, a gente tem uma disciplina de neurociência da condição musical. Eu sei que tem algumas disciplinas de estética na filosofia, por exemplo, né? Não sei se você já deu uma olhada dessas. Essas são com emendas prontas, que são disciplinas que já existem e que certamente tanto, né? Eu acho que vocês beneficiariam da existência dessas disciplinas. Em São Bernardo, é só isso. E essas disciplinas também, o corpo docente, os alunos também aproveitariam a participação de alunos com uma visão diferente.
Professor Aníbal?
Boa tarde a todos. Minha fala estava ligada exatamente ao que a professora Vanessa acabou falando, que vai em conformidade com o que a professora Itânia e o professor Rony têm falado. E tem a... Na verdade, se aprovarmos aqui a continuidade desse projeto, porque de fato não podemos aprovar nesse instante, porque não é nenhum momento, nem ele está completo. Então, precisamos terminar os pequenos detalhes que estão faltando. O próximo passo óbvio e lógico é abrir o edital dos pós-BI, senão não teria sentido. Ainda mais porque, se não abrirmos o edital dos pós-BIs ligados ao BAT, não estaremos cumprindo a resolução que exige as opções limitadas desse BI. Então, quer dizer, a gente é obrigado, de fato, imediatamente, tão logo aprove, já abriu o edital. É mais do que uma simples vontade, é uma obrigação nossa, desse conselho. É isso que eu queria dizer. Obrigado.
Professora Paula.
Professor Peter,
Arte da Música Ocidentais juntas. É uma experiência que nós queremos fazer. Nós nunca vimos um curso em outras universidades que juntasse artes visuais com música na mesma disciplina. E uma pessoa do GT que sugeriu isso foi a professora Patrícia Vanzella, que trabalha na Neurociências, e foi muito bem aceito pelo GT. Então, estamos tentando criar essa novidade. Daí, isso parecer muito condensado em apenas 12 semanas. Mas, depois, a gente tem outras disciplinas, como História do Audiovisual, Estética e Teorias do Audiovisual, que vão aprimorando esses estudos na área das artes visuais. Então, esperamos, com isso, compensar essa concentração de conteúdo na disciplina História da Arte e da Música Ocidentais, né? Quanto a aproveitar as disciplinas que já existem na neurociências relativas à arte, isso pode entrar como optativas ou disciplinas livres, são muito bem-vindas. Nossa interface com a neurociências foi a professora Patrícia Vanzella, então ela nos deu indicações de alguns caminhos, mas podemos talvez realmente aproveitar melhor essas disciplinas que já existem. E da área de estética, a gente está aproveitando bastante, principalmente como optativas limitadas, que estariam ligadas a um futuro curso de curadoria e museologia. Eu sou responsável pela área de estética na filosofia, então foi uma área a qual prestamos muita atenção aqui. E eu acho que eu passo a palavra para a Vanessa para responder essa questão.
Estou concordando, já que falamos a mesma coisa, né, sobre o encaminhamento, então concordo.
Muito bem. Eu peço em primeiro lugar ao professor Antônio Neves, que fez um estudo com informações interessantes complementares, que disponibilize esse estudo para o GT. O GT possa se debruçar junto com sua ajuda sobre esses resultados. Eu entendo que esse assunto está na ordem do dia. Em tese, poderíamos votar ele hoje, mas eu entendo que não temos condições para votar esse assunto hoje. A discussão mostrou que ainda tem muitas perguntas em aberto, acho que a própria área demandante reconheceu isso nas suas respostas, e recebemos novas informações e precisam ser feitas as mudanças correspondentes no projeto. Então, o encaminhamento da mesa será, apesar de estarmos na ordem do dia, não votar esse assunto hoje, suspender ele na ordem do dia para a próxima reunião do CONCEP. Ou, se não for necessário, não for possível, até a próxima, que vai ser quando? Dia 21. Então, em alguma reunião conveniente, de acordo com a área demandante. Mas, a princípio, está suspenso na ordem do dia até a próxima reunião desse conselho. A área demandante está de acordo com esse encaminhamento?
Entraria na ordem do dia da próxima, é isso?
Permanece na ordem do dia. Já está na ordem do dia. Vai permanecer na ordem do dia.
Poderíamos, assim, deixar já em primeiro lugar da ordem do dia. A gente apresenta a proposta já com todas essas alterações e coloca em votação se ninguém tiver mais nenhuma coisa.
Eu não gostaria de assumir um compromisso firme com a sequência, porque nós temos vários outros assuntos urgentes na pauta da ordem do dia do próximo Consuni. E, como sabemos, esse assunto exige historicamente discussões longas, corremos o risco de prejudicar decisões que terão que ser tomadas obrigatoriamente naquele dia. Agora, o que podemos fazer é sentar com a Secretaria-Geral e a área demandante e olhar o ponto mais favorável na ordem do dia, onde podemos ter o tempo necessário para discutir, sem prejudicar assuntos pontuais daquele dia.
Eu só coloquei isso porque eu entendo que as discussões já aconteceram, a gente só vai incorporar tudo que foi colocado aqui, uma vez que acatamos todas as sugestões.
Foram todas acatadas. Bom. Tá bem? De acordo? Tá bem. Então, a área demandante acata, isso não precisa ser colocado em votação, então esse assunto está suspenso na ordem do dia. Esse foi o único assunto da nossa pauta de hoje. Então, a princípio, podemos dar como encerrada a sessão. Porém, eu vejo dois conselheiros querendo se manifestar. Então, eu vou dar espaço para essas manifestações. Professor Pedro?
Não, eu só queria, porque as discussões estão sempre muito longas e a gente não tem... Então, eu queria que o documento fosse enviado como, em geral, é enviado como se fosse uma nova entrada de pauta na ordem do dia. Então, o documento tem que ser enviado com uma semana antes, sei lá, com as se não for, e se não der para ser no dia 21, aí fica na ordem do dia, mas para o outro, para que a gente leia, para que vocês tenham tempo de fazer o documento, senão a gente vai ficar discutindo, ainda está meio vago, porque não sei o quê, né?
A mesa concorda com a sugestão, então, que o documento revisado, incorporando as sugestões de hoje, seja enviado com antecedência de pelo menos uma semana antes da próxima reunião. Conselheira Itana também manifestou interesse em uma fala final.
Sobre a questão, como é que vai ser para o dia 21, até para não voltar à discussão e não parar de novo a discussão, a questão da resolução do concepto. Porque se a gente vai aprovar aqui, então pelo menos a gente podia discutir se a gente, em princípio, se isso for aprovado, se aceita esse projeto condicionar já agora. Então a discussão vai voltar, entendeu? Eu não vou estar aqui, eu acho que a gente devia já encaminhar isso para que já entre na pauta, entendendo que a CG vai, o que esse conselho entende que eu ponho em discussão, que a gente realmente tem que rever isso para poder aprovar o bacharelado com as suas próprias interdisciplinares.
Há uma solução simples para esse dilema. A resolução em questão é a resolução do próprio conselho. Então, ao discutir esse assunto no próximo conselho, vamos discutir ele junto com a proposta de modificação dessa resolução. Inclusive, caso a conselheira Itana quiser fazer essa proposta, ou alguém quiser fazer, acho que o próprio conselho tem como mudar essa resolução. Também. Conselheiro Marcelo.
Oi, o meu é só um pedido de esclarecimento, porque tem a ver com a questão inicial do trâmite do curso. Então, entendemos que estamos tramitando o BAT só por ele, e o procedimento, vamos supor que ele seja aprovado, a implementação dele poderá ou não ser feita sem os pós-BAT, isso vai ficar a cargo do Consune, vai ser deliberado aqui, entendemos... Ainda não ficou absolutamente claro para mim.
Os pós-BAT deverão ser escolhidos como qualquer novo curso de graduação da universidade por meio de edital. O Consune, ao aprovar a criação desse curso, deve aprovar junto o edital para colher as sugestões dos pós-BAT.
A implementação seria simultânea dos pós-BAT com o BAT.
Idealmente simultânea, mas seguiremos o que o Consune decidir. Entendo que o mais racional seria a implementação simultânea.
Entendi. Só mais uma sugestão para a área demandante. Um cálculo de...
Professora Paula?
Paula.
Uma sugestão.
É só a última sugestão que eu gostaria de ver, que é um pouco do que teve na CG, que é a questão de não ter cursos pós-BAT. Como é a contratação de professores, que hoje é feita exclusivamente para cursos de áreas pós-BIs, né? Como é que ficaria isso? Nós teremos aí um impacto na nossa dinâmica aqui. E outra, qual é o impacto? Por exemplo, hoje nós temos previsão de 740 docentes para rodar 24 cursos, né? Qual é a previsão de... Eu vejo aqui 40 docentes, né, previstos para rodar um curso. 53 docentes. Então, pela falta de sinergia, esse impacto é uma coisa importante que apareceu na CG. Eu gostaria de ver isso um pouco relatado aqui, para que essa quantificação...
Talvez... Só para entender melhor, você quer ver relatado...
Não, a questão do BAT sem os pós, né? Por que ele é um curso por si só, sem dúvida, isso é o entendimento. Porém, existe um problema de sinergia, você consegue ofertar muito mais com professores dando disciplinas similares, consegue ter um rendimento muito superior se você tiver diversos cursos pós. E eles precisam estar bem estabelecidos. E o impacto disso, de ter um único curso rodando com 120 alunos, né, ou 180 alunos, 40, 53 professores, isso é um impacto muito grande em termos de infraestrutura. Muito diferente de uma sinergia muito maior que a gente tem no BCT, no BCH. Talvez ter alguns números disso, a gente pode até trabalhar junto para ter uma ideia do tamanho do impacto.
A rigor, professor Marcelo, esse assunto já é da sala do Consuni, que deve olhar as condições físicas, os recursos de espaços e humanos. Mas, se me entendo que o grupo já tem condições para fazer essa estimativa. Agora, é claro que seja Bator ou qualquer outro novo curso, nós vamos solicitar as vagas correspondentes ao MEC. Esses cursos não vão se alimentar das 700 vagas já divididas entre os centros. Então, um novo curso significa um novo pedido de vagas ao MEC. Muito bem, esclarecidas essas últimas dúvidas e acatado encaminhamento para a próxima ordem do dia, declaro encerrada a sessão de hoje e desejo uma boa tarde a todos.